Olá, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia e aqui direto dos nossos estúdios vocês acompanham as notícias do dia. Sou Odilon Araújo, apresento o programa ao lado da minha colega jornalista Cláudia Ribeiro.
É isso aí, Odilon. Vamos aos destaques de hoje. E na entrevista a gente recebe um aluno e uma professora que participam do projeto Geração Atitude 2018.
Na nossa entrevista de estúdio, os nossos entrevistados hoje são o estudante Munir Henrique Mulava Cipriano e a professora Kátia Regina Dauri Abdala. Acertei o nome, né?
Acertou.
Então, gente, assim, o Munir é um dos 32 finalistas do projeto Geração Atitude, desenvolvido pela Assembleia Legislativa, numa parceria com o Ministério Público Estadual e apoio também do Tribunal de Justiça do Governo do Estado. Este ano foram mais de 500 inscritos e o projeto do Munir está entre os selecionados. A melhor proposta poderá ser adotada por um deputado e pode até mesmo virar lei estadual, como já aconteceu na primeira edição com o projeto da Ingrid Ribeiro Serafim de Souza, né, de tornar o Geração Atitude permanente, virou lei em 2016, e também com a proposta do Douglas Freilich, que institui o dia e uma semana especialmente para a prevenção e combate ao bullying nas escolas, que acaba de ser aprovado pelos nossos estudantes.
Pois é, e a iniciativa do Munir é muito interessante, né, Munir? O Munir tem 17 anos, né? Vamos falar um pouquinho dele. Estuda no Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba. Contou com a orientação da professora, apesar de não conviver com ninguém que possui alguma deficiência, tem essa preocupação. É um projeto de acessibilidade. Seja bem-vindo, Munir. Conta um pouquinho desse projeto pra gente.
Então, a ideia surgiu quando, dentro de um colégio, eu não vou citar o nome, ocorreu um assalto na frente do colégio e ele foi relatar isso pro segurança da portaria. Só que ele tinha deficiência auditiva. E o segurança, ele não tinha o treinamento adequado e não conseguiu entender. Ele teve que chamar a pedagoga, que era formada. Ela tinha, acho que era curso de letras.
Ou de livros?
E de livros, isso. E ela pôde fazer esse relato para o segurança tomar as providências.
Uhum. Agora, como é que foi desenvolver esse projeto de lei? Foi muito difícil para você? Quando o Geração Atitude chegou com as palestras, por exemplo, na sua escola, você já tinha a ideia de que isso poderia ser sugerido como um projeto de lei? Você se entusiasmou a partir disso? Como é que brotou a ideia de colocar no papel e tentar fazer isso virar um projeto de lei?
Então, antes mesmo de começar, de eu saber da existência do projeto,
que foi Geração Atitude,
Geração Atitude, teve o Ficiências, que é uma feira de projetos, e nessa eu propus um projeto de acessibilidade também a deficientes visuais. Só que, assim, já está em votação para saber se a gente vai realmente. E depois de um tempo, veio o projeto Geração Atitude da palestra no colégio. E lá que deu a ideia de também criar um projeto que venha auxiliar os deficientes auditivos.
Então, do que se trata mesmo? Os guardas municipais, como que é? Fala, qual que é a justificativa? Fala aí um pouquinho do projeto, o que, que é?
Então, é um treinamento que vai ser para os policiais e servidores públicos para capacitação e treinamento em Libras, para que eles possam dar os atendimentos necessários e que possa suprir as necessidades básicas de um cidadão que possui a deficiência.
Precisa de ajuda, isso, né? E a professora ajudou aí também, né? Sim. Participou aí dessa orientação. Como é que foi, professora?
Professora, até que ia emendando na pergunta da Cláudia, saber como é que você percebeu a iniciativa que ele teve, a ideia dele, e como é que foi tornar aí, dar aquele apoio, como a Cláudia perguntou.
Então, eu trabalho com o projeto, participo do projeto Geração Atitude já tem uns 5 anos. Mesmo de forma direta ou indireta, eu utilizo o Guia do Cidadão, que é um material fornecido justamente às escolas que participam do projeto, e trabalho o Guia do Cidadão com os alunos. Aí, pelo próprio projeto, né, tem essa parte do Guia do Cidadão, que o professor trabalha com os seus alunos. Tem a palestra com o promotor de justiça, o que é muito interessante. Este ano nós participamos do Papo Cidadão, que foi muito bacana também. E tem justamente a inscrição do projeto de lei, que eu passei essa proposta para todas as turmas que estavam envolvidas. E aí nessa conversa com os alunos é que o Munir teve a coragem e resolveu fazer então o projeto, porque o projeto é do aluno e a gente só orienta.
Quando você viu, quando você teve acesso à ideia dele, né? Quando vocês trocaram ideias, você imaginou que o dele poderia ser um dos finalistas entre tantos e tantos projetos do Paraná todo aí?
Olha, o projeto dele estava muito bem escrito, muito bem feito. A orientação foi... teve um pouquinho de orientação, um pouquinho, porque já estava muito bom. E, na verdade, a gente fica na dúvida, né? Porque era o Paraná inteiro, então vai saber se, de repente, alguém não tem uma ideia que, sei lá, que, né, que o comitê, que julgador, não, de repente, não achasse melhor, né? Vai saber. Então, a gente fica meio assim, mas que o projeto dele estava muito bem feito, estava. Então, eu tinha muitas esperanças e se concretizou, né?
Agora, Munir, a gente sabe que você fez uma pesquisa antes para saber se não tinha projeto parecido, né? E não tinha, né?
Não tinha.
Quer dizer, como é que foi esse trabalho aí de pesquisa?
Ah, me surgiu a ideia de saber como que era um procedimento de um policial que está na rua para seguir essa... para atender alguém que possui deficiência. E eu andei pesquisando e não tinha um treinamento, eles não tinham uma base para seguir para esse tipo de caso.
Como foi sua pesquisa? Explica para a gente. Você foi a quais fontes aí para ter informação sobre o procedimento que você queria saber?
Eu entrei no site da Polícia Federal, não achei. Daí eu entrei também em alguns sites da internet, alguns blogs, e também não achei.
Uhum. Foi só via internet, não ligou para a polícia?
Né? Não.
Tá. E assim... quando você soube que estava entre os 32 finalistas, eu quero saber qual foi sua reação, qual foi a reação em casa, como é que foi? Me conta aí.
Nossa, eu fiquei super feliz, né? Principalmente meus pais, eles ficaram muito orgulhosos. E é uma alegria imensa, né?
Claro.
Porque, principalmente eu quero fazer direito. Então, ter um projeto que talvez vire uma lei é algo... foi muito, muito bom para mim.
Tá, você destacou aí a reação dos seus pais. O que eles disseram para você? Como é que foi o jantar aquela noite em casa?
Nossa.
Foi um jantar mais especial? Conta aí.
Nossa, eles ficaram muito felizes. Daí eles começaram a dizer, vai virar deputado. Começaram a brincar, né? Porque, pô, uma lei, né? Poxa. Eles ficaram muito felizes.
Agora, Munir, você acredita que é uma forma aí de aproximar você, que é um estudante aqui do Poder Legislativo, da legislação, esse projeto? O que você acha desse projeto?
Com certeza, abre muito a mente do cidadão que ainda está entrando no mundo em si. Ele está aprendendo um pouco, está aprendendo os direitos e deveres dele. Então, para ele desenvolver, ele precisa ter uma base, ele precisa conhecer um pouco da legislação, da Constituição. Então, ele vai correr atrás, ele vai saber um pouco mais sobre o seu mundo cidadão. Uhum. Então, acho que sim, auxilia muito.
A partir do momento que você se dedicou, né, a esse projeto, você passou a desenvolver outro interesse pelo dia a dia aqui da Assembleia? Como é que foi a tua conexão aí com a Assembleia Legislativa a partir do momento que você abraçou esse projeto?
Olha, então, eu comecei a pesquisar como eu poderia defender a minha tese dentro de uma votação. Saber como que funcionava dentro da Assembleia, dentro do Tribunal. E isso me interessou muito. E eu, por isso que até eu pretendo fazer o direito mesmo.
Tá. Agora, professora, você acha que esse tipo de ideia dele aí estimula os outros colegas também a participarem? O que você sentiu aí em sala, assim? Os alunos ficaram empolgados?
Sim, não houve tanta participação como eu esperava, uhum. Porque eu trabalhei com várias turmas.
Quantos lá na escola participaram?
Eu tenho 5 turmas de terceiros anos, né, do ensino médio. E teve um projeto escrito. Então, só o dele. Os alunos são muito arredios, muito...
uma certa resistência.
Isso, tem muita resistência a escrever, a parar e ter ideias. Eu acredito que agora, com o justamente da nossa escola, foi projeto escolhido e tal, que provavelmente ano que vem eu já tenho um número maior de participações.
Uhum, de participantes.
Porque vai estimulando, né?
Sim.
Eles veem que é possível, que consegue, que não é... nada tão complicado, né?
Eu perguntei para o Munir sobre a reação dele. Qual foi a sua ao saber que o único projeto inscrito pela escola estava entre os finalistas. Como é que foi a
reação? Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E daí divulguei para a família, divulguei para todo mundo, foi no grupo da escola, foi no grupo da outra escola. Uhum. Para os meus amigos que também, eu tenho alguns amigos professores que também participaram das suas escolas do programa Geração Atitude. Tem um que mora em Paranaguá que vai estar aqui também, que fez pós comigo. Então é bem legal você ver, porque como eu falei, é o quinto ano que eu trabalho com o Guia do Cidadão, que a gente participa do projeto, do programa, né? E é a primeira vez que deu certo, que um projeto, quer dizer, deu certo a escolha do projeto, mas sim, não, porque a participação em si dá certo.
Sim.
É muito boa. E você vê o crescimento dos alunos com, em questões tão simples, às vezes, que a gente acha que é óbvio, mas nunca teve um momento na escola explicando, por exemplo, quais as funções do Poder Legislativo, quais as funções do Poder Executivo. E são coisas básicas tratadas no Guia do Cidadão.
Eu queria dar um destaque, porque você comentou agora nessa resposta, que há muito tempo você já olhava com um olhar de mais carinho para o Guia do Cidadão, né? Uhum. E aplicava os ensinamentos que tinham no guia para seus alunos. Mas, apesar disso, o colégio que vocês representam ainda não tinha participado tido uma participação efetiva, levado alunos mesmo inscritos nesse programa do Geração Atitude. Como é que é ver, né, a ideia que você começou a semear já há tanto tempo, de repente vira um projeto no papel, de repente já está finalista do prêmio no primeiro ano que o Centro de Educação, né, Profissional participa? Como é que é ver esse crescimento todo?
Nossa, isso foi muito legal e foi uma surpresa, porque eu trabalhei 3 anos no Polivalente com esse projeto. Nós participamos da Gincana da Cidadania, participamos do Papo Cidadão, que teve lá também, foi gravado lá. E tive 3 alunos que escreveram projetos, só que não foram selecionados, infelizmente. Mas, e aí assim, aí eu mudei de colégio, aí eu estou no CEP desde o ano passado. Ano passado eu só trabalhei o Guia do Cidadão, sem inscrição no programa nem nada. E esse ano, daí a escola veio o e-mail para a escola se inscrever. Eu disse, gente, eu já trabalhei com esse projeto, é muito bom. E aí, nossa, foi muito legal, porque a gente está chegando nova no colégio. O projeto é novo também, a escola não conhecia. E daí, de cara, na primeira participação do colégio, a gente já tem um finalista. É demais, né?
Agora, Muni, como é que está a expectativa aí? Você tem bastante chance aí de vencer, hein?
Tá grande a expectativa. Vou tentar dar uma arrumada, ver o que eu posso defender, ver o que eu posso citar. Vamos ver o que eu posso fazer para conseguir virar uma lei.
E a expectativa para os dias, mas vai ter a caravana da cidadania. Então, quer dizer, vários alunos finalistas desses 32 são do interior, vão estar aqui, vão se hospedar em um hotel, vão visitar Curitiba como turista. Como é que está a expectativa para esses dias aí com esse pessoal finalista?
Eu sou de Curitiba, mas vamos conhecer Curitiba de um jeito diferente.
Vai pro hotel, né? Bonitinho, né?
Com certeza, acompanha a professora.
Vai ser legal, né?
Com certeza.
Eu queria saber da professora, qual a importância de um projeto como esse, desenvolvido aqui na Assembleia, com apoio também do Poder Judiciário, do Ministério Público Estadual, do Governo do Estado, né, Secretaria da Juventude lá. Qual a importância de um projeto desse chegar às escolas, estimular os alunos a se envolverem realmente com o serviço público, de uma maneira geral, né? Porque são vários órgãos aí que eles estão aprendendo sobre o trabalho de cada um deles.
É um projeto bem importante, porque a gente acha que as pessoas sabem, né? Que um aluno já do ensino médio, já está no ensino médio, que ele tem total noção dos seus direitos, deveres, de como funciona a participação política efetivamente, dos votos, dos poderes, né? E, na verdade, a gente se surpreende de forma negativa, mostrando que eles não conhecem. E que, de uma forma geral, a população não tem a real noção, né? Por exemplo, voto de legenda, né? Quantos que entendem certinho como que funciona o voto de legenda?
Coeficiente eleitoral.
Coeficiente eleitoral, exatamente. Como chegar... Por que que, né, que um candidato acaba levando outros? O que que isso? Como assim acaba levando outros? O que que é isso? Uhum. Então, são coisas que a gente acha que sabe, mas, no fim, não sabe, de fato. E aí o Trabalhar e Seguia é justamente trazendo esse assunto. E a palestra, porque uma das fases, né, das partes do programa é a palestra com o promotor de justiça. Também é muito legal. E esse ano a gente ainda teve a oportunidade do Papo Cidadão, que tinha um representante de cada um dos poderes para falar com os alunos diretamente. Então, foi muito bacana também. Então, traz esse conhecimento que a gente acha que sabe, mas que quando começa a verificar, está muito aquém do que deveria. E aí é uma forma apolítica, né? Sem nada partidária. Então, para eles entenderem mesmo.
A importância, né? Porque como é importante, né, a política,
você,
né?
Saber a estrutura e como é importante a política. Uhum. Porque as pessoas entendem a política assim, ah, eu sou do partido X, né? Eu sou do outro, né? Eu defendo esse candidato, né? Eu defendo o outro. E que isso se resume aí à política.
É verdade.
E aí
vai
você
muito
não,
além, né?
Não percebe que você pode ter uma participação diferente da política, tendo a partir de um entendimento melhor de como ela se estrutura. Então, isso é bem importante. E eu vejo que eu tive bons retornos de alunos, ficando assim contentes. Poxa, professora, agora eu entendo. Puxa, que legal isso. Que bacana que foi para o promotor. Nossa, eu não entendia direito.
Quer dizer, um interesse um pouco maior aí, uhum, por essa realidade, né, que nos cerca.
Exatamente.
No estado do Paraná, no país, enfim. Esse interesse, mas você observou até mais estímulo dos jovens ali, estudantes, por esse tema? Isso mudou um pouquinho com Geração Atitude?
Com o tempo vai mudando. A gente vê
é uma
que...
Né?
Isso, é. Não é, e não é assim, nunca atinge a todos, nunca 100%, mas você vê que as pessoas começam a perceber as coisas de forma diferente, a fazer comentários que você vê, olha, feliz, aprendeu.
Mudança de atitude,
exatamente.
Muito legal.
Só para finalizar, eu queria perguntar para você, Munir, também acho que podemos pedir uma opinião da nossa professora. Considerando, né, numa situação hipotética, aí, o seu projeto virando um projeto de lei, o que, que você gostaria de ver assim, no cenário, com esse seu projeto virando lei, sendo implantado no estado do Paraná? O que você projetaria?
A gente vê uma grande inovação tecnológica e um grande número de acessibilidade que vem vindo no país e no mundo. Então, talvez, mas essa inovação e essa grande acessibilidade, talvez ela venha a se prender a um grande número, aquelas pessoas que têm uma maior facilidade em interagir. E não tem uma visão maior, uma visão mais ampla daqueles que realmente necessitam. Uhum. Então, eu, com o meu projeto, pretendo auxiliar a minoria, que seria, auxiliando eles a ter uma maior acessibilidade, uma maior facilidade em poder ter suas necessidades básicas atendidas.
Quer dizer, um estado do Paraná com muito mais inclusão.
Isso.
Ok, muito obrigada, gente, pela participação aqui. Boa sorte, né?
Obrigado.
E aproveite bastante os dias aí que você vai estar aqui, né, Munir? Conhecendo mais aí, né? E absorva, né, tudo isso, né?
Também agradeço a participação de vocês dois. Para quem pegou a entrevista no meio do caminho, a gente destaca, conversamos hoje com o estudante Munir Henrique Mulava Cipriano. Ele é finalista, é um dos 32 finalistas do projeto Geração Atitude. E também conversamos com a professora Kátia Regina Dauri Abdala. Muito obrigado pela participação de vocês.
Obrigada a vocês também.
Obrigado.
Lembrando, né, que o programa Geração Atitude, a gente sempre gosta de falar, porque é um programa que é uma lição de cidadania. Ele é desenvolvido aqui pela Assembleia, mas com parceria, né, do Ministério Público Estadual, apoio da Secretaria da Educação Estadual, da Educação, Tribunal de Justiça e da Assessoria Especial da Juventude do Governo do Paraná. E pretende estimular a formação cidadã de estudantes da rede estadual de ensino, promovendo justamente a cidadania, a participação política e o protagonismo juvenil.
Está presente em todas as escolas públicas de ensino médio, localizadas nas áreas de atuação dos 32 núcleos regionais do estado do Paraná. Depois de uma excelente entrevista aí com o nosso estudante, a professora dele, nós nos despedimos dessa edição do programa da Rádio Assembleia.
Ok, Quer ouvir esse programa? Então acessa lá www.alep.pr.gov.br, lá no link Rádio Assembleia, ou assistir no YouTube da Assembleia Legislativa e na TV Assembleia, no YouTube da TV Assembleia e na TV Assembleia, sempre às 16h ou segunda e terça depois da sessão plenária. Pode ir lá, vai estar tudo na íntegra lá.
A vocês, muito obrigado pela companhia e até a próxima.